Esse podcast é indicado para maiores de 18 anos e pessoas com senso de humor.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Olá, saudações, sejam todos bem-vindos à 59ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. Nós vamos trabalhar nesta oportunidade com um tema muito especial, fantástico, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, até porque vocês elegeram esse tema. Mas antes de falarmos qual é a fonte do nosso trabalho da vez, vamos apresentar a equipe. E aqui quem fala é um dos seus, vamos dizer assim, uma das pessoas que puxa o podcast, por assim dizer, Calírio Neto, saudações a todos, e o outro anfitrião é o nosso amigo Evilásio. Vai lá, Evilásio.
É, o puxador de podcast Carleiro já me apresentou, sou Evilásio, e é isso.
Ok, isso daí. Após o Evilásio, nós temos a presença da senhorita Nath.
Olá! Só isso.
Ok. Após a Nath, nós temos o grande Eric.
Olá! Como sempre.
Como sempre. E o grande amigo piadista de todos os podcasts, o Bibom.
Olá!
Todo mundo foi tímido hoje na apresentação, ok?
O tema não permite. Bom,
é, exato. O tema vencedor, a pessoa que deu a ideia do tema foi o nosso grande amigo Luke Lucas, lá do Chuva de Nanquim. O tema dele ganhou por 40 votos de diferença do segundo colocado. E o tema que ele escolheu foi o seguinte. Ai, cara. Animes que vocês leram muito muitos doujinshis em homenagem ao Dia do Orgasmo. É isso que vocês acabaram de ouvir.
Uhul!
Foi esse tema maravilhoso que ele sugeriu. Foi o tema vencedor, né? É o segundo recorde, só pede pro Atanaka curar. Pra bater aquele recorde vai ser complicado. E vamos iniciar nossos trabalhos acerca desse tema, que vai ser um pouquinho diferente de CSMA. Por quê? A gente vai falar um pouquinho do anime que escolhemos, claro. Só que a gente vai se dedicar a falar um pouco mais do doujinshi que nós lemos, né? Pra escolher esse anime e a música. Então o negócio aqui vai ser tenso hoje, vai ser muito tenso. Sem maiores delongas, vamos começar os trabalhos então com o senhor Evilásio. Vai lá, Evilásio.
Eu acho que talvez a gente tenha uma presença especial no podcast daqui a pouco, não sei.
Quem vamos sabe? Torcer para que sim, vamos torcer para que
ser.
Sim.
Pode ser, não sei. É o Sérgio Malandro, olha aí.
Olha aí. O Sérgio Malandro, faz glu glu aí, por favor.
O problema é que eu não posso falar chupa nesse tema porque é meio complicado.
Ai, meu Deus!
Então, pessoal, antes de escolher a minha música aí, dizer que o Luke está presente, ele
tô
apareceu.
Aqui.
Vamos ver se ele consegue sobreviver até o final do podcast.
Tá foda.
Tá difícil, né? Enfim. Foi um tema difícil, tão complicado. Eu não tinha doujins pra poder escolher. Então eu fiz o seguinte, eu escolhi um anime, escolhi uma música, escolhi alguma coisa que só tenha pra sinais adultos na maioria do tempo. E aí eu fui atrás de doujins, obviamente, eu só achei doujins rentais, porque é a maioria dos doujins são rentais. Alguém discorda disso? Não, né? Então eu li quatro doujins, eu vi só as figuras, eu comecei a ler o texto, só que eu achei muito agressivo, aí eu parei, aí eu comecei...
Pera, defina agressivo no seu caso.
Defina agressivo.
Pior que nem tinha estupro, cara, mas é tão estranho ver o que o Meliodas falava pra Elizabeth fazer, que eu fiquei, vou ler mais não.
Que beleza.
Então...
O que ele falava pra ela fazer, afinal?
Deixa eu falar. Eu li, então, dois dojins, as imagens da Elizabeth, dois dojins da Diane. Obviamente eu não li nenhum dos vários e vários doujins, aliás, é uma coisa triste. Existem três personagens.
Um doujin com gigante.
Foi, foi,
Isso é um fetiche que poucos admitem.
Fetiche, cara, sabe mais? Meu Deus.
Caraca, sabe mais? Cara. Era o Dojin da Diane com o King. Olha, pra você ter ideia. Aliás, eu me lembro de uma cena final, porque tem uma hora que o King fica gigante também. E aí eles fazem sexo, né? Obviamente. É, aí no final. Depois. Depois.
Desculpa.
Depois do que aconteceu. Aí naquela área em que ocorreu a parada, aí aparece lá o Meliodas, a Elizabeth e o. Caraca. Eu esqueci o nome do outro cara. O Ban. E, então, pra quem não sabe, esses são personagens do Nelson Taisai. E aí eles falam que a área tá cheirando a sêmen. É muito interessante. Muito estranho.
Evilazo, você é desprezível, Evilazo.
Palmas por esse
Palmas, dojiste. Cara. Palmas por esse dojiste que olha.
Pois é. Esse mereceu. Inclusive, quando eu fui procurar rapidamente, obviamente eu fui num site só e depois foda-se, não procurei mais. Eu percebi que eles têm um padrão. Tipo, eles fazem dojiste sobre Elizabeth ou sobre a Diane, tudo bem. Ou sobre o King Komban. É isso. Não tem outra coisa. Então, e a Nath coloca no chat que exatamente, eu imagino.
Não, eu tava confirmando o negócio do Luke, não adianta mutar porque você tá gravando o seu. Então qualquer comentário que vocês fizerem em off, primeiro que a gente não escuta, o Evilazio vai escutar antes.
Não, pera, Evilazio, esquece isso, fala melhor como que foi a sua experiência pela primeira vez.
Olha,
ao
aí,
como
olha
a
só, cara, olha aí.
Sei lá, cara, foi normal.
Deu aquela cansadinha no braço?
Sabe que tem revistas, isso, sabe aquelas antologias que focam em algum tema? Tem uma antologia que é só de histórias com gigantes. Agora não vou lembrar o título, mas tem já uns...
Tem várias antologias, com certeza.
Por quê, cara? Por quê?
Posso confirmar isso.
Primeira coisa que eu queria falar, queria reiterar, que eu só li os dojins por causa desse cast, e a culpa é de vocês que votaram nesse tema. É a culpa de vocês que votaram nesse tema.
Vocês fizeram o Revilado cansar o braço.
É ok. Assim, não tem nada demais. Pelo menos os dojins que eu li foram dojins... Que até foram tranquilos, não tem nada de tipo, não é, ah, não tinha estupro ou não sei o que, não tinha nada disso, sabe? Foram.
Mas o que a Elizabeth tinha que fazer? Que até quando...
O que você acha que ela tinha que fazer? O que você acha?
Eu não sei.
O nome é Microne Magazine.
No imaginário das pessoas. Ok?
Nossa.
Tudo que for falado dele, eu imagino que vai ficar muito no imaginário das pessoas, tá?
Que isso? Bom,
eu sou um garoto puro. Então. Eu não vou falar de novo do Nelson Taisai, porque a gente já falou aqui algumas vezes, eu acho. Apesar de só saiu uma vez uma música aqui, mas a gente acabou citando várias vezes essa série. Mas, simplificando, é uma série shonen, é interessante, tem coisas legais, tem personagens legais, e tem dojin sobre, porque a maioria dessas séries shonen tem dojin sobre. Inclusive tem séries que a gente achava que não deveria ter dojin, mas tem, né? E a música que eu escolhi, então, foi a música a primeira música de encerramento, que é a minha música preferida da série. E ela só não tinha saído aqui antes, porque a única vez que eu escolhi a música de Nelson Taisai tinha que ser uma música de 2015. E essa música só passou em 2014. Então, esse primeiro encerramento só passou em 2014, então não ia rolar. Mas enfim, eu escolhi então a música do Nelson Taisai, que é a música, eu não sei... Dizer ao certo, é 7-7, ou se eu posso chamar só de 7.
Eu acho que é 7 só.
Porque, assim, escrito tem 7-7. Tá? Então é 7 ou 7, não sei. Mas é legal porque é uma música que é uma colaboração entre o Grand Rodeo e o Flow. E isso é muito maneiro porque eu gosto das duas bandas. E a música é muito boa, é muito bacana. Então a música é essa. Alguém falar alguma coisa do Dojin, do Nanatsu no Taizaki?
Não.
Cara,
não,
só com a sua abertura eu já me arrependi de ter dado esse tema, velho. Foda-se.
Tem não, um
porco? Olha, podia ter. Deve ter Dojin com um porco, velho. Não. Puta que pariu.
Com certeza.
Porco gigante. Não,
você sabe como é que é a coisa do porco, né? É uma... É rosqueadinha.
É, sim.
E ele faz por... Ele goza por 30 minutos.
Caralho. Obrigado pela informação inútil, cara. Obrigado pela informação inútil.
De Nanatsu no Taizai eu não achei nenhum doji com um porco, mas eu achei um... É, como é que é? Aqueles sets em CG que tem a Elizabeth e ele, então.
Tá certo. Ok. Desnecessários.
Ok. Então...
A Elizabeth tá gorda aqui.
Cara, ela transa com um porco. Esse é o maior dos seus problemas. Ela tá gorda. Puta, tá bom. Tá certo.
7-7... do Flow e do Grande Rodeio. É isso.
E escuta essa música aí, vamos lá. Podcast, SMA número 59, é a vez do cara que deu origem a esse tema, que foi o tema mais votado, Luke Lucas. Vai, Luke, arrebenta.
Olha aí. Então, falar do Dojishi de Beyblade, o Let It Rip tinha um outro significado no Dojishi. Eles faziam um rip de outra coisa.
Dá pra imaginar qual era outro significado, né?
Não, sacanagem.
Isso aí é a fera. Tem a fera nesse
A fera Beats, o dragão é uma mulher. Uhum. E aí os ataques, eles... É complicado. Não, brincadeira. Eu não gosto muito de ler essas coisas, não. Hentai, do bicho.
O resto aqui com certeza gosta pra caralho, né?
Vilazo, você viu um hentai com dois gigantes. Fica quieto, fica na sua.
Pois é, desculpa. Desculpa.
Lázaro pensa grande, cara.
Pera aí, deixa eu tossir. Enfim, eu não sou muito fã de Heitai Doujinshi, muito menos de Doujinshi, porque ver os personagens que eu gosto tanto fazendo coisas absurdas não é um negócio muito bonito, não, cara. Dá uns nervosos. Quando eu descobri que o pessoal do Canon era de uma série de joguinhos de... tinha essas cenas aí, eu já fiquei meio louco da cabeça. Mas enfim, então o Dojish pra mim só funciona quando eu descubro que não é um que é um Dojish só quando eu já finalizei, né? Então, na maioria das vezes é de...
Você finalizou o que, Luke?
Eu dei aquela cansada na mão.
Já finalizei, tem muitas colocações nesse cast.
Como diz o Calírio, bater uma. Então,
mas vai pro inferno.
Às vezes, quando tá na necessidade, às vezes pega um e eu não sei o que era. E normalmente.
Vale lembrar, pessoal, que esse podcast é homenagem ao dia do orgasmo, tá?
Então eu tava fazendo lá minha homenagem ao dia do orgasmo. Cara, com a esquerda.
Ai, meu Deus, não.
De ponta cabeça. Mas enfim. Como eu pego dojis que eu não conheço, de animes que eu não conheço, às vezes. A maioria das vezes é de Idol Master, assim. sei lá. Porque tem 1 milhão de personagens da Domaster e eu não conheço nenhuma, então acaba indo. Então.
Idolmaster e Kantai Collection são os mais gerais. Uhum. Qualquer vez que você abre algum site, tem algum mais recente desse.
Nossa, mas,
porra, mas
tem
existe
muito,
mais
cara.
Personagem Idolmaster, Toho e Kantai Collection do que existe Pokémon, é óbvio.
Olha aí, Pokémon também, Doujinshi. Procurem. É, enfim.
Ah, não vamos falar nem de Furry, nem de Bestiality,
não,
ok?
Tem a lixa aí.
Vamos deixar isso de lado.
Mas enfim, o problema de você parar pra ler as histórias é que é assustador o que os japoneses escrevem. E é melhor você só ficar nas figuras. E às vezes também as figuras não dá certo, né? Em Idolmaster, a maioria das personagens é menor de idade, né? Então, não é muito maneiro.
Mas se você procurar, tem alguns de maior de idade, cara.
Deve ter, mas eu como não conheço o mangá e todo mundo parece menor de idade, né? É complicado.
Ah, aí... mas aí é um padrão, né?
Aí às vezes acontece.
Ah, só pegando como base, esses dados aqui é de 2013, eu não achei um mais recente. Na Comiquê de 2013, a de inverno, os títulos que tiveram mais paródias lançados foi Toho em primeiro, Kuroko no Basket em segundo... Aí Kantai Collection vira em terceiro, Idolmaster em quarto. Aí depois tem um monte das garotas. Shingeki no Kyojin, Tiger Bunny, Retalia.
Uhum. Aí, o problema é que faz muito tempo que eu vi a última vez aí de Idolmaster. Eu não sei de que personagem que era. Porque tinha 25 no mesmo dojin. Então vai saber, né? O que tava acontecendo, quem eram os personagens. Mas enfim. Então, só pra falar... Parem de fazer revista com estupro, gente. Não é legal. Parem com essa porra.
Concordo.
A música que eu vou...
Ah, e anime também, tá? E anime também.
Isso.
E a pior é que eles não vão parar de fazer.
Eu lembro que teve aquele negócio lá do Japão.
Ai, meu Deus.
A lei que ia proibir menor de idade, anime, coisas sexuais. E eu fiquei... Na época eu fiquei puto, né? Vão acabar com os animes. Hoje eu quero que isso aconteça. Pelo amor de Deus, chega.
Mas essa caleira é bem essa, né? Mas tudo bem.
Que se foda. Enfim, o vídeo. Idolmaster Yakusoku Promise. Não sei, Promise. Eu não sei o que acontece no vídeo, porque eu não vi anime. Mas é música bonitinha. Então é isso.
Não precisa falar muito do que deve acontecer, né, Boto? Eu acho que não é necessário.
O quê? Entendi, eu tô falando do vídeo do anime, não da putaria.
No vídeo elas só dançam,
Não, isso eu sei, né? Mas é que o Vlasio disse que era pra falar sobre o Doujinshi que leu e, bom, não precisamos de detalhes no momento.
Do conteúdo do
Doujinshi. Então vamos pular, já.
25 garotas com um cara só.
Deve ser todas as idols com o produtor. É porque
o
faz parte da história. Né?
Producer, né? É. Que eles falam.
Isso é que eu posso
produtor.
Chamar de
Mas o producer é um cara legal. É um personagem legal.
Ele é um cara legal. Obviamente vem aquela porra daquela música na minha cabeça, cara. Às vezes também fala, tipo, ah, o cara é legal. Aí eu só penso, pena que não pode ver mulher. Mas tudo bem. Sério.
Eu tenho
que parar com isso, cara. Mas é sério isso. Infelizmente.
Combina com o podcast.
O cara tira em cena naquela folga. Tipo, não, mas o cara é legal. Aí eu, porra, não posso falar isso.
Bem isso na cabeça.
Yakusoku, Promise. É isso aí. É do Master.
Yeah.
Ok, gente, vamos continuar então com o nosso SMA número 59. É a vez da minha pessoa falar do tema escolhido, né? Terceira pessoa, é a minha vez. Eu escolhi, tipo, eu nunca tinha lido no Gish em toda a minha vida. Aí eu vejo que esse tema foi o vencedor. Nosso amigo Vilásio manda um e-mail pra... pra gente ter que ler um doujinshi e falar desse doujinshi, né? Então eu escolhi justo de um dos animes mais nonsenses que eu já vi em toda a minha vida, que é Midori no Hibi. Então se prepare que lá vem a bronca.
Calírio.
Oi, fala.
Cara, peraí, alguém fala, tipo, você tem que ver um doujin de alguma coisa pra poder gravar. Como assim Midori no Hibi vem na sua mente?
Caramba, você poderia com um clique achar 400 dojins de Keion?
Keion, explica
essa construção.
Você é doente, Eric.
Como eu disse.
Midori no Hibi, você tem que escavar um pouco disse, e você conseguiu achar um pra ler.
Que eu já vi. O primeiro anime nonsense que veio na minha cabeça foi Midori no Hibi.
Ô, Calírio.
Então, cara.
Daí eu pesquisei.
Mas qual é o sentido disso, cara?
Calírio, se a primeira coisa inocente que vem na sua mente é Midori no Hibi, você lembra que você vai pesquisar Dojin? Ou você pensa na segunda coisa inocente que vem na sua mente?
Cara, já foi.
A pesquisa do Calírio deve ter sido muito maneira, cara.
Agora se prepare que ela vem bronca. Então, todo mundo sabe que a história de Midori no Hibi é da nossa fantástica garotinha chamada Midori, que subitamente acordou um dia qualquer, ocupando a mão direita do seu amado, Seiji Sawamura, o cara que tinha o famoso punho direito do demônio. Enfim, ele passou até a garota, demônio, na mão direita dele, mas enfim. Piada tosca, mas vamos seguindo. Nesse doujinshi que eu li, a personagem principal não é a Midori. É aquela aluna, tipo, a representante de classe, meio metidinha no início, mas que com o tempo vai se apaixonando pelo Senji, que é a Takako. E o nome desse doujinshi é Takako na Hibi. O nome é bem sugestivo, bem bacana, bem conceitual. É pra encurtar. Pra...
E axé,
Takako na Hibi, axé, ok.
Atividade, né?
Pra encurtar um longo caminho, então vamos encurtar esse longo caminho. Novamente, o Senji acaba ajudando a Takako numa das mesmas aulas de educação física qualquer. E o Senji acaba se machucando. Nisso, o Senji ele precisa de ajuda para algumas coisas. Uma dessas coisas é tomar banho. Então ele vai para a banheira, começa a se esfregar, começa a tomar banhozinho dele. Daí a Midori fica sussurrando no ouvido que a Takako não é assim, que a Takako normalmente é metida, que a Takako normalmente não trataria nenhum rapaz igual ela está tratando ele, e ele finge que não sabe de nada. A Takako, de repente, bate na porta do banheiro e entrega a toalha. Aí a Takako escorrega, e no que ela escorrega, a roupinha dela sobe e ela não está usando roupa de baixo.
Caralho,
Calírio. A Midori no Hibi tenta tapar os olhos da Takako, não consegue, obviamente, do Seiji, mas não consegue, obviamente. E a Takako fica toda vermelha, quer pedir desculpas, e nisso ela acaba, como é que eu posso dizer pra vocês, oferecendo um auxílio pro Senji, que é esfregar as costas dele.
Caralho.
Aí, ela vai esfregar as costas do Senji, e a Midori vai ficando vermelha de ciúme. Vai ficando vermelhinha de ciúme ali na mãozinha direita do Senji, vai ficando vermelhinha de ciúme, né, porque ela queria estar no lugar da Takako. Aí, do nada, a Midori incorpora uma roupa de um policial, né, de um vigia, e começa a exibir um monte de plaquinha do tipo, proibido, você não pode fazer isso, eu sei o que você quer com ele, pode parar, quase chamada de vagabunda, quase isso. Aí a Takako mete a porrada na Midori, a Midori desmaia.
Que ótimo, cara.
A mão direita do Senji desmaia, é isso aí que você ouviu. E o que vem depois, eu não posso falar que isso não é permitido. Eu só sei dizer que o que vem depois é só o acasalamento humano em sua...
Você sabe que isso é uma simbologia, né? Ela acabou com a mão dele pra poder...
Uhum. Exato, ela acabou com a mão dele pra poder fazer o que queria com ele.
Pra ele não usar mais a mão e usar outras coisas.
A outra mão ele podia usar ainda, quero deixar isso bem claro.
Mas pensa que outra pessoa...
Eu quero deixar isso bem claro, que a mão esquerda dele não podia usar.
Mas esse
que era usável.
Mas aí...
Que deve ter usado.
Ele usou pra se apoiar
outra pessoa, cara.
E é isso.
Essa piada é tão velha que não tem nem graça. Nossa.
Pois é.
Ainda bem que a era a mão direita, né? Porque se fosse a esquerda não dá pra usar no doujinshi.
Enfim, eu vou deixar para a imaginação de vocês. Eu só digo que a Takako foi muito espertinha na forma de seduzir o Senji, tá? Ela foi bem espertinha. Embora tenha usado o método antiquado, ela foi esperta. E o Senji todo timidão, não sabia o que fazer com aquela mulher na frente dele, e ela teve que tomar todas as ações. Só isso que eu posso dizer. É um doujinshi que eu não quero nunca mais ler na minha vida. Não quero mais saber da existência de doujinshis. Eu sei que deve existir piores, imagino que deve existir piores, imagino mesmo. Só que eu não quero saber, não é minha praia. Eu li especialmente para esse podcast, para nunca mais, graças a Deus. E a música que eu indico do anime, né, de Midori no Ribi, é uma música que faz parte da OST da obra, chamada Shisana Tegami, cantada pela Kohai.
Posso
agora,
um
se
negócio?
Vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar.
Eu quero comentar um negócio, só para as pessoas
tá de boa.
Não falarem, que provavelmente vai ter gente falando, tipo, ah, vocês procuraram os doujins retais, existe doujins e retais, não sei o quê. A gente sabe. Mas a maioria é hentai, cara.
A maioria é hentai, cara.
A gente não vai ficar por aí procurando pra achar um que não é.
O podcast é do dia do orgasmo. Porra.
Fora aqui é o podcast.
Não, tem site.
Então,
exatamente.
Tem site, por exemplo, X Hentai, que é fácil você colocar lá só pra pesquisar doujin safe, né? Que não tem conteúdo pornô. Mas também são poucos que são traduzidos, então não teria nem graça você ler um desses.
Então,
ler,
esse entre aspas, é em inglês. Não vai entender esse que tava traduzido em inglês.
E além de serem poucos, doujins não explícitos que são publicados, poucos ainda, menos ainda são aqueles que jogam na internet, então o acervo é bem pequeno.
Tem um
pequeno
doujin
mesmo.
Que eu li e eu gostei bastante, faz pouco tempo, que foi um doujin que era só mostrando a luta do Saitama contra o Vegeta. Era só isso, cara, era tranquilo. Só
e que, o Saitama tipo, ganhou, né?
Deu empate. Eu já li...
Caralho,
já li doujins.
Na época ela não acabou no coisa. A Bulma chamou ele, pra o Vegeta, pra ir almoçar.
A continuação do com Bulma pelada, nua. É isso aí.
É, pois é.
Eu já li doujins de Suzumi a Haruhi, que era só mostrando uma relação lá dela, da Haruhi com o Kion, mas não tinha nada também de explícito. Mas era até uma série, foram 3 capítulos, 3 volumes, né, como eles falam. Que a pessoa publicou.
Se dessa forma, mas também, pouco, também recentemente um doujin de Steven Universo. Também não tem nada demais.
Acho que Evangelho é um dos, cara, que mais se acha doujins na
explícito. Evangelho tem cara de quem tem mesmo.
Que explora outros lados da história, no caso, também, né?
Explícito também, né?
Ah, de explícito é muito, mas, enfim, bastante.
Mas enfim, só falando uma vez mais o nome da música, então curtam aí essa bela melodia de Midori no Ribi, que eu acho que o pessoal adorou saber da existência desse doujinshi, né? Deve ter adorado pra caramba.
Yeah.
Aleira,
claro.
Até agora eu não entendi porque.
Não, é uma música da OST, uma música interna chamada Shisana Tegami, cantada pela Kohai.
Eu ainda não entendi porque de todos os animes do mundo. Eles falaram, não, vou pegar esse que tem a menina na mão do cara.
Midori no Ribi.
Não faz sentido, cara.
Eu não sei.
Cara, você tem que ficar agradecido que praticamente essa mão não fez nada no doujinshi inteiro.
Podia ter socado
ela
a mão na
ela
garota.
Desmaiou.
Tá desmaiada.
Ela desmaiou. Ela foi socada pela outra. Pá! E desmaiou. Só isso.
Oi, esse podcast só tá me assustando, cara. Eu juro que eu não sabia que tinha uma linha de pessoas que faziam doujinshi só com gigantes. Agora o Kazuya tá me dizendo de doujinshis com personagens que estão na mão dos outros. Cara, vocês só pioram.
Exato. Só pra o pessoal não esquecer, Microne Magazine. 32 volumes, pelo menos que eu achei aqui mais recente, você já lançou.
Nossa, quem gosta de gigantes? Quem gosta de gigantes tá aí.
Sete.
Muito bem, voltando então para a CNA 59, é a vez da senhorita Natália Natasha Rafaela falar da indicação dela.
Ah, eu pensei que eu ia ser uma das últimas, então vamos nessa, né? Então, pessoas, eu só queria deixar bem claro que quando o Evlas mandou um e-mail avisando sobre o tema, eu sabia que ia ganhar, sabia, porque, né? Óbvio, o tema da zoeira. O tema da zoeira. E eu fiquei só rindo entre os cantos aqui, enquanto os meninos, todos eles, menos o Eric, diziam que tinham que ler doujinshis para poder comentar no cast. E eu escolhi a minha música na hora que o Vlas mandou o link no e-mail. Ai, meu Deus do céu. É, parece que só eu e o Eric, a gente, só nós dois mesmo que lê doujinshis frequentemente. Não, não. Anyway, muita gente já sabe, eu sou Fujoshi, então a minha... Minha recomendação vai ser Yaoi. Foda-se, não tô nem aí. Não é isso? Então, exatamente. Então.
Se barar, não.
Aquele momento, né? Eu tenho uma lista no Manga Updates e doujinshis também. Como sempre, né? Eu tenho que fazer tudo em lista. Atualmente, essa lista tem. Deixa eu ver aqui. 1.065 doujinshis listados. Sendo que 380 deles são de Tiger Bunny, que é a minha escolha para esse podcast.
Olha só, olha só.
Meu Deus, 380?
Aham. Uhum. E em segundo lugar ficou Haikyuu com 113, e depois fica Gintama com 71, se eu não me engano.
Mais uma coisa, de Tiger Bunny, quantos são a dupla, o casal principal, que eu não lembro o nome?
Ah, eu só leio do Tiger e do Bunny, só que eu leio os dois tipos, né? Ou o Bunny sendo o Semi, ou o Bunny sendo o Luke, trocando, né? Reverso. Então, eu não gosto muito de olhar os outros casais, mas eu já li de outros casais.
Tiger Bunny, pra mim, é muito velho.
Exatamente. Mas é
então,
velho,
eu só leio os héteros. Eu só li os héteros de algum personagem masculino só com alguma das garotas.
Uhum. Em geral, é com a do Gil.
Você não lê porque os caras são adultos, só lê o que tem as garotas que são menores de idade?
Não, Ivila, eu tô falando que eu não leio os doujins yaoi de Tiger Bunny, porque os personagens são velhos. Agora, se for algum dos personagens masculinos com uma das garotas, eu leio, eu já li vários.
Ai,
mas yaoi de Tiger Bunny não rola pra mim. Velho. Eu já falei outras ocasiões, tem uma idade limite. Mas
você
também depende da arte.
Cara. Você,
eu falei, não.
Idade limite.
Ah, você perguntou.
Não faço mais perguntas.
Podcast was a mistake.
Então, ao contrário do Eric, a minha idade limite é um pouco maior. Então, como o Kotetsu tem os seus 30, 40 anos, que ninguém sabe porque não diz o anime, tá tudo bem, ainda entra.
Entra mesmo. Provavelmente alguma coisa.
É, ainda tá valendo. Eu já li, eu disse com os caras de 60 anos, então não tem problema.
Entra.
Aquele nível. Anyway. Eu preciso explicar sobre o anime Tiger Bunny, porque eu acho que eu só falei uma vez do Tiger Bunny.
Não, deixa o Dojinshi pra lá, por favor.
Não, mas aí que tá, são 380. Qual deles você quer que eu fale, tá ligado? Esse é o problema. Eu não escolhi um específico.
Ah, fala que teve a história mais
bizarro,
bizarra,
cara.
Interessante.
Bizarro,
a mais bizarra? A mais bizarra, se eu pensar, nossa, vai dar uma treta isso.
É óbvio, é óbvio que vai dar uma treta. Escolhe qualquer um, faz.
Escolhe qualquer uma aí.
Não, mas todos são mais ou menos a mesma coisa, sabe? É, todos são mais ou menos a mesma coisa.
Como que tudo acaba do mesmo jeito?
Porra, Carleiro, sério que você... Nossa. Tá bom, Carleiro, tá bom, sério. Claro que todos acabam do mesmo jeito, né, Carleiro? Por favor.
Não pergunte como. Não pergunte.
Não pergunte. Não pergunte como.
Nada.
Anyway, eu acho que o tema mais escolhido pra fazer do Doujinshi Tiger Bunny é mais da fase que o é porque assim, vai ser spoiler do anime, né, no caso. Fim do primeiro arco é o Bunny, não é ela matando, é prendendo o cara que ele achava que tinha assassinado os pais dele. E depois disso, o Bunny meio que fica sem o que viver. Porque até aquele momento na história, a vingança era o que movia o Bunny, né, dentro da vida dele, no caso. E, tipo, depois que ele perde esse motivo, ele meio que fica meio perdido, sabe? dentro da história. E aí é o Kotetsu que vai ajudar ele a recuperar e ele, fazer ele virar, focar mais no trabalho dele de herói dentro da história do que só pensar em vingança, que bom, já ocorreu, já acabou. Então, no caso, a maioria dos doujinshis foca nessa transição em que o Kotetsu tem que ajudar ele a passar por esse problema, tá entendendo? Sempre foca nessa parte.
Então, tem algum que o Bunny se veste coelhinha da Playboy?
Ah, tem vários.
Tem.
Se arrependa desse
cosplay, tem vários.
Eu já disse, eu não faço mais perguntas.
Tem vários. Ah, pra vocês entenderem. Tem vários em que cresce rabinho e orelha, porque algum poder next de algum. Eles, sabe? Eles estão lutando contra o Kimi e um next joga um poder nos dois e às vezes aparece rabo e orelha, tanto de coelho no Bunny como de tigre no Tiger. Essas coisas, assim, sempre acontece. Ou senão um fica invisível. Ou se não, fica com aqueles efeito de remédio, que, tipo Viagra, sabe? Esse efeito que a pessoa fica... tem vários níveis.
Que a pessoa fica gigante, né?
Cara, Viagra não funciona assim, Bebop. Eu vou te dar essa dica.
É só pra aumentar uma parte do corpo, não tudo.
Tá ligado? E aí, tipo, acaba que um dos dois fica sobre esse efeito por horas, e aí o outro vai ajudar a baixar o nível.
Deve ter ficado todo assado, velho, coitado.
Eu estou chocado com esse podcast. Nem o podcast de tais da Anime Coach foi tão assustador.
Tem doujin que o Bunny é. Bunny troca de sexo.
Chega,
Bunny é gato.
Tem esse também.
Peraí,
tem,
peraí,
eu já vi do Kotetsu trocando de sexo também. É muito
difícil. Ah, eu também já vi.
Isso tá muito evoluído pra mim.
Tá, cara.
É o Futanari ao contrário.
É, nesse nível, né? Tipo, tem até poder next que faz o Kotetsu perder o pênis e virar um sexo. E aí você. Vou parar por aqui.
Gente,
isso tira sujo.
Você tá falando. Peraí. Você tá falando isso com a sua irmã do seu lado, é isso mesmo?
Estou.
Sim.
Qual é o seu problema?
Eu tô sentindo sujo só de escutar esse podcast.
Cara, vai me dar uma boa ali a fazer propaganda desse podcast no Netflix.
Ah, boa sorte, galera.
Ah, vá.
Anyway, tem muitos tipos de doujinshi, whatever, não importa. Precisa explicar sobre o que é Tanjibane agora?
Na verdade, agora ninguém vai querer saber o que é Tanjibane. Melhor, vamos ser sinceros. Tá pensando, tem gente, né, que vai querer. Isso, ok.
Procurem pessoas.
Ai, meu Deus. Bom, eu vou explicar rapidinho aqui o contexto. Tiger Bunny é um anime de super-heróis, onde esses super-heróis participam de um reality show e que eles ganham pontos realizando as tarefas lá, tipo salvamento, quem chega primeiro na cena do crime, quem prende primeiro o vilão. E o Tiger é um herói já mais antigo e tal, só que ele é meio problemático porque ele sempre acaba destruindo tudo que ele vai tentar. Socorrer a galera, destrói prédio, quebra tudo, sempre dá problema, sempre gasta muito dinheiro. E a empresa que ele trabalhava faliu. E essa empresa foi comprada por outra, e ele é obrigado a formar dupla com outra pessoa, que no caso é o Barnaby, porque a empresa queria os dois que têm o mesmo estilo de poder. Os dois, o poder dos dois é que eles conseguem ficar super poderosos por 5 minutos. O poder é igual. E aí eles queriam formar a dupla pensando nisso, só porque é igual. E aí, tipo, no começo eles não se dão bem de jeito nenhum. E o fator de formar chip dentro da história é porque ao longo do tempo o Kotetsu vai conseguindo pegar a amizade do Bunny. Porque o Bunny no começo só chama ele de Oyajin, sabe? Assim, tipo, ele é super tsundere. E depois de um tempo o Bunny vai diminuindo, aí fica só deré deré com ele até fala Kotetsu-san, começa a respeitá-lo de verdade, tá ligado? Então, por causa desse desenvolvimento, as fujastas vinham cá em cima matando. E faz doidice. Anyway, já chegou uma época que Tiger Bunny era um dos mais vendidos do Comitec, só que, como o Eric falou, a série já é antiga, né? Não tão antiga assim, deve fazer mais de 4 anos, não é? E, bom, ainda fazem doidice até hoje, então, não sei. É isso. A música que eu... Tem que falar a parte mais importante. A música que eu escolhi é a End, a primeira End, no caso, que é a Hoshino Sumika by o Aobozu. Aobozu, que eu não conheço essa banda, mas... E, sinceramente, eu acho que é a única música de anime que eu ouvi deles até o momento. É a minha música preferida da série. No caso, é uma série de 24 episódios, tem duas opens, duas ends. Mas eu gosto muito dessa primeira end. E gosto muito da animação dela também. E eu acho que é isso, por enquanto.
Alguém tem um Bombril pra eu tomar banho com ele?
Voltando para a SMA número 59, Eric, falar da escolha dele, vai lá.
Não, agora não vai adiantar mais Bombril, tem que ser alguma coisa mais pesada.
Com certeza não.
Água sanitária, Luke, pega logo a água sanitária.
Só da calça.
Tô saindo do podcast.
Calma. Não, eu pensei aqui em vários, assim, eu pensei em vários animes mais clássicos, digamos assim. Suzumi, eu já li bastante Dojins, Keion, Evangelho, Canon, se for contar só uma série de um autor que tem 17 capítulos ou volumes mostrando... Qual o nome do protagonista de Canon? Vocês lembram? Tem uma série de 17 volumes que mostra ele se relacionando com a...
Ai,
com a tia.
Ah, sim! Eu conheço!
Muito bem desenhado.
Muito bom, muito realmente. Muito bem desenhado. Eu concordo.
Mas no caso, querendo... logicamente chamar mais atenção, e porque acho que de fato esse aqui foi o anime do qual eu li mais doujins até hoje, tanto em inglês quanto só vendo imagens em japonês, é de Bakuto Tetsu Shokanju, um anime, uma comédia meio escrachada que eu já assisti as duas temporadas.
Não, doujins de Bakuto Tetsu Shokanju, doujins do Teosh.
Mas é Bakuto Tetsu, então.
Mas é um personagem.
É um personagem.
Aí no caso, é um anime de duas temporadas, que é sobre... Precisa falar da história? Que esse anime já foi citado outras vezes em outros casts. Se passa numa escola que tem um sistema de rebaixamento e aceitação de classes, onde os alunos usam avatares para lutar entre si. E no caso, tem classes que vão de A a F, quanto a é a classe mais superior, com mais apetrecho e tudo mais, enquanto a F, que é onde ficam os protagonistas, é uma classe caindo aos pedaços. Onde tem o protagonista Akihisa, que é um tremendo idiota, a amiga dele é a Hameji, de cabelos rosas, que gosta dele, outra Minami, que é a garota de... uma garota tomboy, que também gosta do protagonista, e no caso do personagem mais lembrado desse anime, o Hideyoshi, que é um trap que bombou na época e até hoje ainda é lembrado. E no caso, só contando doujins protagonizados por Hideyoshi, traduzidos por inglês, eu juntei aqui as imagens de todos. Eu vou passar aqui, no caso de alguém tiver interesse. Eu li 23 doujins protagonizados pelo Hideyoshi. Não, 18 para ser exato. Fora 5, 10, 15, mais 17 que só tem em japonês. Você não vai achar traduzidos em inglês até hoje. Então, pode dizer aí uns 18, 17, 35 doujins só protagonizados pelo Hideyoshi. E ele é o de fato que tem mais doujins dessa série, de longe. E no caso, só citando então uma história que eu lembrei aqui, é uma onde o Akihisa perdeu a memória após experimentar um prato feito pela Himeji, porque a Himeji já tem a fama de fazer comidas péssimas e quando os personagens experimentam acabam passando mal. Nesse ele perdeu a memória. Aí a Himeji, a Minami, até tenta se aproveitar da situação, falando que é namorada dele, a outra falando que já estão prometidos para se casar futuramente e tal. Aí chega o Sakamoto, apresenta o Hideyoshi vestido de enfermeira, ou vestido com um uniforme feminino, não sei por qual motivo.
Tem certeza que não é a irmã dele. Tem certeza que não é a irmã dele, né?
Não, é o Hideyoshi, calma. Aí chega lá e fala que o Hideyoshi é a namorada do Akihisa. Aí o Akihisa acha o Hideyoshi tão bonito que, ah, agora eu tô lembrando disso. E aceita na hora. Aí depois você vê lá um flashback falando que o Sakamoto estava querendo usar aquilo, apesar do Hideyoshi querer contestar, né? Porque o Hideyoshi tem aquilo, ele tem uma aparência meio efeminada, só que ele fica reclamando de acharem que ele é uma garota e tudo mais. Aí nisso o Sakamoto fala, não, mas é só a chance de você atrair o interesse do Akihisa e tudo mais, porque nesse dojinho o Hideyoshi tem esses sentimentos pelo Akihisa. Aí tá. Aí o Akihisa e o Hideyoshi ficam juntos lá na enfermaria, aí começam algumas coisas entre eles, e digamos, sexo. E no final, o Akihisa, ele lembrou do Hideyoshi, ele pede, claro, vale lembrar, no meio do ato, o Akihisa descobriu que que não era uma garota, óbvio. Aí no final lá, o Hideyoshi pede desculpas por ter enganado ele, só que o Akihisa fala, o que você tá falando? Eu já sabia, minha memória voltou logo no início. Aí, em que parte que ela voltou? Aí, adivinha. Aí, lá tem uma cena que dá pra perceber o momento que a memória do Akihisa volta ao normal. E acho que dá pra vocês notarem o que ele vê exatamente pra, né, se lembrar de tudo.
Sim.
E é isso. Eles ficam mais íntimos e acaba a história. Tem doujin até que, no caso, o Hideyoshi aparece como garota. É garoto, só que o autor desenhou como garota e ele coloca lá uma frase do lado. O Akihisa é muito idiota, então vamos desenhar do modo que ele está vendo o Hideyoshi, no caso. E é isso, a música que eu escolhi no caso é uma música da trilha sonora da segunda temporada do anime. O nome é Echi Naho Nihimo Mitai Namizugi. É uma música bem... é só instrumental, achei uma música bem bacana, eu descobri ela agora enquanto pesquisava aqui pro podcast, e seria essa que eu indico.
Enfim.
Alguma pergunta sobre o Hideyoshi?
Alguém tem alguma pergunta
sobre o Hideyoshi?
Acho que não precisa, né, cara?
Tem doujins com ele de cosplay? Imagino que sim, né, vários.
Tem.
Qual é o cosplay que é mais comum?
E tem um de empregada, que eu achei mais... E tem um que nem foi traduzido pro inglês, só um que eu lembro que eu já achei, que ele não é o quê? Ele é o Semi.
Nossa, isso é interessante.
E o Rikki... E o Akihisa é o quê, lógico.
Sim.
Ah, e tem doujins até que o Akihisa, ele tem é trap, né? Porque tem um, acho que tem um episódio no anime, acho que na segunda temporada, na primeira, que ele teve que se vestir de empregada também pra um evento na escola, e lógico que aproveitaram isso pros doujins.
Então os dois de trap, né? Parece bom.
Tem, na imagem que eu passei tem um que tá os dois de empregada na capa, na segunda imagem.
Mas, tipo, é sempre só os dois ou, tipo, tem...
Não, já teve um que foi de sexo em grupo, que foi... que tem um grupo de adoradores, né, do...
Eu imagino.
Do Hideyoshi, no anime. Tem... Calma! Tem um grupo de adoradores do Hideyoshi no anime. E tem, lógico, doujins onde esse grupo acaba, né,
com o Hideyoshi.
Tem outro que aparece aquele lá que sempre tá com uma câmera, que eu não lembro o nome, que é amigo deles também, que... Ele tá...
É o Roya.
Isso, que também acaba se relacionando com o Hideyoshi, mas a maioria,
tá bom, maioria
é Akihisa e Hideyoshi. E muitas vezes a Akihisa percebendo tarde demais ou não percebendo nunca que ela, que ele é, que ela é ele, na verdade.
Tá bom, tá bom.
Nossa, mas
bom, como, né? Tá bom, chega.
Tá bom, tá bom, certo, certo. Depois a gente começa.
Última pessoa que falta falar do seu tema neste podcast, o SMR de número 59, e a vez do nosso bom amigo piadista.
Peraí. O Eric falou uma música, eu nem prestei atenção.
Ele falou.
Ouviu, falou.
Que eu não ouvi nada.
Ele falou da música. Ok. Então, voltando então, e a vez do Bebop, nosso amigo piadista, falar desse colemelo. Vai lá, Bebop.
Beleza, falar desse tema gozado aí.
Ah, vai se catar, Bebop, meu Deus.
É muita sacanagem, né, cara?
Chega no clima, assim, no cash. Então, eu tentei. Ah. Eu procurei, mas eu não achei. Eu queria falar um tanto desse dojin do anime Onara Goro.
Você tá zoando?
Lógico, Bebop, é uma anime.
Bebop, você não procurou do gente desse anime, sabe?
É que anime é esse? Eu não sei que anime
é esse. É porque é o seguinte, é porque é muito novo.
É muito novo
e eu acredito que ninguém vai tentar alguma coisa.
Espera daqui a um ano pra ver se não sai.
Esse é o anime do peido?
É o anime do peito.
É. Aí eu pensei em outro também, que mas não vale, porque o final do mangá já é praticamente um doujinshi, que é o Zag Drop. Também não vai. E eu nunca li um doujinshi, na verdade, nunca. Eu só vi algumas imagens, mas nunca tinha lido nada. Aí eu pensei em Aria, que é das menininhas lá. Eu falei, pô, Aria não tem praticamente personagem masculino, então eu não vou me surpreender.
O seu medo era se surpreender.
E fui por esse caminho. É. Aí eu fui por esse caminho e realmente peguei uma coisa mais light. O nome do... Eu li dois aqui hoje. Um tava em inglês, o outro tava em japonês, só fez figuras. O nome dele é Água Alta, que é onde as meninas estão lá nas gôndolas e tal, a água começa a subir, elas ficam molhadas, vão se secar juntas. E uma seca a outra.
Uma seca a outra é uma frase muito forte desse podcast, cara.
E o fato de ter homens faz ela usar esses instrumentos.
Caralho. Por quê, é, cara?
Etc. Tem o gatinho também.
Caralho, ela usou um gato. Graças a Deus, cara.
Não, graças a Deus.
Essa é a famosa surra de gato morto.
É basicamente isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Não tem nada de tão chocante.
Ô, Bebop. Só uma pergunta. Do que adianta elas se secarem se elas vão ficar molhadas logo em seguida?
É verdade.
Eu começo a achar que a escolha do Bebop foi do gist mais leve desse podcast, mas ok, só tô achando isso. Né?
Não é que não. Poxa, nem falei de Omega Verse aqui, então...
Só queria adicionar uma coisa, cara. Que...
Nem falei de...
Não, Não. 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 Não, Eric, também não vai
Só quero acrescentar que três pessoas viram as imagens de Hideyoshi que eu passei. Três pessoas viram as imagens de Hideyoshi que eu passei. Olha, tá o bom, contador cara. Não tá mentindo. Não, três pessoas viram a imagem aqui, no site lá onde eu upei. Clicaram. Ah, não, você já tinha clicado antes? Sim, não precisa.
Eu não cliquei, Eu
cliquei, então já conta um a menos aí, pá. Duas pessoas vítimas.
Foi o Yuri. Foi o Yuri. Não tá aqui, mas foi ele.
Ô, Bebop, qual é a música que você traz pra gente, cara?
É a abertura da primeira temporada. Daí tem uma versão que é uma orquestra, que é bacana. Só que eu acho que não vai dar tempo, né, Vilas, de colocar essa, porque a orquestra tem toda aquela dinâmica, aí eles esticam a música, foi muito grande.
Ah, não,
então
não
vai
a
abertura
colocar,
comum
mesmo.
O nome da música
eu compro no mesmo.
Quer? É a orquestra de...
Eu acho que já foi, inclusive, a primeira abertura normal, por isso que é melhor.
Enfim, eu esqueci o nome.
É orquestra de, orquestra de Davenport.
Isso. Mas eu pesquisei e não achei, não. No Yopi, não, né, então, a pronto. Música. Então, tá. Acho que ainda não foi, não.
Bom, eu sei que foi uma.
É um Dini, o nome da música.
Não sei qual foi.
Foi, mas não foi essa, não, ali também. Porque são três temporadas, né?
Uhum.
É da Yui Makino. Só que essa é a versão instrumental, né? Com orquestra.
Então, que é linda essa música. Bob, o anime, tu recomenda, né? Porque o anime tu gosta pra caramba. Né?
Ah,
mas,
o anime,
Dojinshi, mas o Dojinshi não.
Ah, e até o Dojinshi não. Mas até o Jujutsu não é tão ruim assim, não, entendeu? Ele é mais leve, mais tranquilo. Mas fica com o anime que vocês vão gostar bem mais.
Tá certo. Então escutem essa música que o Bebop deixou pra nós. Final do nosso podcast, o SMA de número 59, é a parte das considerações finais, da sugestão de tema para o SMA de número 60. É, esse podcast foi, olha, foi caramba esse podcast aqui, cara. Luke, você tá de parabéns pelo seu tema, tá? Eu esqueci de falar isso, os 40 votos de diferença, você tá de parabéns, cara. Só que eu acho que nunca mais você vai escolher um tema assim, anyway. Eu acho que não.
Você não sabe?
Enfim.
Eu gosto de ganhar.
Vamos lá, né? Quem sabe, né? Você tá usando o método do calendário, né? Vamos ver o que aparece aí. Vamos começar então.
Eu gosto da sinceridade do Luke, tipo, eu gosto de ganhar. Né?
Foda-se. É. Tipo, e quando ele ganha com larga vantagem, né? Sempre que ele ganha, larga vantagem, né? Nunca ganha.
Olha, largo não é um negócio legal pra falar nesse tema aqui, então vamos pular aí.
Tá, desculpa. Então voltando, vamos começar as considerações finais por minha parte. É, eu não trouxe no momento nenhum tema, nenhum termo de busca para o NetWin, que não teve nada que realmente vale a pena ser citado. Foram todos termos normais, buscando o anime X, personagem Y. Não teve nada demais. Como daquelas vezes em que teve bunda do Hantari e por aí vai. Então, não teve nada desse gênero. É, eu agradeço aos colegas pela participação. Realmente vocês são demais, me fazem rir pra caramba. E esse tema ajudou também, né, nessa questão.
Com certeza, você não ficou mais surpreso ou aterrorizado do que
eu? Cara, eu ria, mas na verdade eu queria matar todo mundo, mas eu ria.
É, imagino.
E o tema que eu vou sugerir pro podcast de agosto é um tema que eu já sugeri uma vez, perdeu feio, mas vou insistir com ele para ver se dessa vez ele vai adiante. E o nome do meu tema é Tsundere Power, ou seja, animes com protagonistas tsunderes. Essa é a minha sugestão de tema. A única vez que eu sugeri ele foi no ano passado, e ele ficou em penúltimo lugar. Ficou em penúltimo lugar quando eu sugeri.
Ainda bem, obrigado.
Então, ele de novo. Mas é isso, eu agradeço a todos pela participação, com certeza. E agora eu passo a vez para a Natália fazer as considerações finais dela, ver se tem algum tema de busca para o Offlab Brasil ou não, e fazer a sugestão de tema dela.
Bom, queria agradecer pela participação, obrigado por me convidarem sempre. Bom, eu já devia ter pago essas coisas, não sei se aparece. Anyway, eu fiz o primeiro post, a parte 1 das minhas primeiras impressões da temporada atual. Vão lá no Fly Brasil dar uma conferida. É, eu vi, só que falta eu responder ainda. Vou responder os comentários, calma, vai dar certo. É, se você ainda não sabe que animes você quer assistir essa temporada, lá no Nancy Herói a gente fez um encarte com um resumo, os PVs, todos os animes lá listadinhos, bonitinhos, só dá uma procurada, tá lá. É, com relação aos termos de busca do Offline, eu peguei uns aqui. É, não tem muita coisa, assim, sempre as mesmas coisas, né? Offline, Gore... animes de terror, né? Bom, fora esses, apareceu animes de coelho que comem pessoas. É um deles. Eu imagino que tenha realmente um anime de terror que tenha pessoas comendo.
Que se assemelham a coelhos que realmente devoram pessoas. Realmente tem. E é um anime do Clamp, por sinal. É um anime.
Então deve ser isso aí. What? Ok, tá bom. O segundo é A Zona Pelada. Não sei porque ele foi aparecer lá no Flange, mas tudo bem. O outro é animes que parecem lobisomem, só que vou escrever aqui como ele escreveu.
Coloca aí pra nós. Lobisomem. Aparece com S, né?
O outro é Facebook de garotas que gostam de hentai. O menino não se preocupou em precisar de conversar com as pessoas, ele só quer especificamente... Facebook de garotos que gostam de rezar.
Peraí.
Não é isso.
O cara tá atrás de Facebook de garotos que gostam de hentai. Imagina o nível desse garoto, né?
Ué, se for uma garota que quer companhia pra conversar sobre as coisas que ela gosta, mas que não tá achando ninguém pra conversar no dia a dia.
Você acha que
um
garoto que
dela,
faz essa pesquisa no Google, ele quer conversar
ele tá preocupado com isso.
Não, falei se é uma garota. Uma garota. Se é uma garota procurando por outras garotas. Garota,
tá cogitando a possibilidade de ser uma garota que fez a pesquisa, entendeu?
Não, não foi uma garota.
Não, cara, sem chance.
O
eu não procurei isso.
A conversa que ele vai ter vai ser manda nudes. Vai ser a conversa.
Gente, é uma garota iniciante. Ela tá procurando no Google porque não sabe ainda das coisas.
Ah, claro.
Ó, vou botar mais uma view lá do Hideyoshi lá, tá bom? Ó. Mais uma.
Então, continua. Luke,
salva logo a imagem, logo. Salva
mais uma.
O próximo, ele é em inglês, por algum motivo desconhecido, é Girl Having Sex Monster Live Action. Então, tipo, imagino que seja com monstros. Isso é legal, né? Não. É funny! E aí, próximo. Esse é Meio de Firma Effing. Não sei por que isso apareceu lá no F-Line, isso não faz nenhum sentido pra mim,
na verdade.
É Meio de Firma Effing. Tipo, não tem nada em por F-Line, por que isso foi? Só se Effing, o Google corrigiu pra Elfing, tá ligado? Só se foi por isso. E o último, mas não menos importante, vídeo AD, homem se masturbando. Muito legal.
Ah.
Cara, tudo a ver com esse podcast, né? Incrível que você trouxe os termos de busca. A maioria casou com esse tema.
Por isso que eu sou um escolhido
mesmo. Errado que é masturbando.
Masturbando. Cara, ela tá ansioso pra escrever.
Que masturbando tá certo.
Masturbando.
Não, agora eu tô realmente assim impressionado. Tipo, as pessoas que fazem parte. Aqui, pessoal, a gente tá fazendo excepcionalmente, tá gravando por uma plataforma diferente, não tá gravando pelo Skype, né? E as pessoas estão jogando textos no canal comunitário. Então todo mundo que faz parte do canal pode ler o que a gente tá escrevendo.
Eu imagino
meus amigos, o JP e o Wesley, que escutam esse podcast, eles chegarem lá na hora e eu e verem isso aí, eu quero saber a reação deles.
Mais views pro Hideyoshi.
Hideyoshi vai ganhar novos fãs.
Olha aí, mais um aí.
Eu acho que você poderia gravar a reação deles e botar no podcast. Só acho
isso. Eu vou conversar com eles, que a gente assiste ele junto no domingo, via Discord. Aí eu vou perguntar pra eles qual é a reação.
Aproveitando pra fazer propaganda, se você quiser participar do canal do Yupilanza no Discord, acesse o link que vai estar na descrição desse podcast. Obrigado.
Exatamente. Inclusive vocês podem ver o que a gente escreve durante o podcast. Olha que coisa louca.
Nossa, Inception.
Um dia vocês possam escutar o podcast ao vivo. Olha, não sei. A gente tava pensando aí. Vamos ver. Promoções.
Não, isso é treta. Aí é treta que não dá pra cortar as merdas que a gente fala.
Então, se ele tem um atalho também, tá bronca aí, diz qual é a sugestão de tema.
Ai, meu Deus. Bom, depois desse cast educativo. Extremamente, né? Educativo. Interessante. Educativo, não pra mim. O tema que eu vou escolher é animes que tem personagens estrangeiros. Tipo, tem um estrangeiro no anime. Pode ser meio sangue, tipo, meio japa, meio alguma outra coisa, mas que morou fora por um tempo, sei lá. Mas que seja estrangeiro.
A minha pergunta é se o anime se passa na Alemanha, se tiver um japonês, vale?
Então. Vale. Porque ele é o estrangeiro.
É estrangeiro, ou seja...
Tipo Joker Game, né, que você quer dizer.
A habilitação onde ele está, né? Colocar onde se passa
isso.
O anime.
Joker Game, todos os personagens são japoneses, mas eles estão em outros países, então eles são estrangeiros.
O anime do Peido veio do estômago do cara e vai pro Japão. Ele é estrangeiro.
Ah, cala a boca.
Luke, esse não, cara. Esse
cara. Cara, isso aí não é estrangeiro. Esse não é estrangeiro.
Nem anime é.
Só pode ser japonês. Esse só pode ser japonês, cara. Com certeza.
Anime do Peido. Ah, já sei qual é.
Foi isso, Rafa, foi esse que o Luke tentou achar um hentai sobre.
Não, foi o Bebop.
Dojinho sobre.
Ah, meu Deus! E a massa do Peidão, cara.
Não, o Luke não, Bebop.
Luke, só pra piorar um pouquinho, tem a questão que, da mesma forma que no anime do Peido ele foi, o Peido volta pra dentro da mesma forma, cara. Sabe assim?
Ou pela boca, porque nós aspiramos
ser dentro do povo. Então...
Como é o nome do anime, cara? Então, pessoal.
É o Naragoro.
Se vocês estão curiosos pra saber qual é o anime do Pei, vocês vão atrás de um anime chamado Naragoro. Okay?
O Nara é o nome do velho, Goro é o nome do Pei.
É só isso que eu falo.
Não tem no Crunchyroll, então procure no
Crunchyroll. Não,
o canal oficial, o canal oficial da empresa, né? Que patrocina o anime no YouTube, eles colocou streaming free, gratuito no YouTube, então dá pra ver lá todo sábado.
Oh, shit. Ok.
E aí, se vocês quiserem, tem a venda.
Gente, meia-noite 40.
Daqui a pouco, e cara, cuecas.
Meia-noite
cuecas. Cueca. E cuecas muito criativas, onde tem um desenho de um rasgo e saindo o personagem.
Vamos continuar.
Cadê a
foto? Cadê
a imagem?
Pera aí.
Ai, meu Deus.
Esse é o tema então: animes com personagens estrangeiros, ok.
Visitam a slide e eu não sei herói. Obrigada, é só isso.
Eric, muito muito obrigado. Então faz aí o teu jabá tradicional. Fala e faz também a sua sugestão de tema para o próximo podcast. Vai lá.
Então, no caso, não tenho nada recomendado ao Animecote no momento, porque eu não estou fazendo nenhum post, mas tem lá, por hora, os comentários do Tadashi semanalmente sobre ReZero, um anime que eu fico... Olha que coisa foda, vou dar nota 8 pra ele. Aí depois, minutos depois, nossa, que merda, nota 7. Aí outra, ah, não, que isso, nota 6. Aí não, opa, peraí, nota 8.
Foi louco.
É isso.
Foi foda.
O último é um pouco louco demais, digamos assim. Mas no caso, de termos de busca aqui do Animecote recentes, qual o nome do anime que tem um garoto louro e um porco falante garçom chato?
Falou hoje, Danato.
Eu quero de...
Foi falado hoje,
Eu quero corrigir que o porco não é chato, tá? Quem pesquisou Nossa isso? Senhora, dane-se você. O porco não é chato, é o único ele personagem que presta. Dane-se pra pessoa que ah, fala um porco falante garçom chato. Poxa, o loiro que é chato. Mas ok. O outro aqui, anime de drama que o personagem principal morre. Por que você quer saber disso? Cara, vai estragar toda a graça de
ver. Spoiler, me dá spoiler, por favor. Me explica aí.
Eu quero morte.
Ah, tá.
E outros zero. Dois aqui.
ReZero faz parte do plot. Ele morre e volta, morre e volta. Não é esse.
Oito
não
vezes
é
já, eu já perdi as contas. Outra aqui, eu levei um tempo até entender de que personagem que ele tava procurando isso. Vou pesquisar, colocar aqui, ó. Shin-chan, Mizai e Hiroshi Shin-chan, fazendo certo. Aí depois que eu fui ver. Aí que eu fui ver,
não,
peraí.
Não, vou fechar meus
olhos. Ele tava pesquisando o garoto, Shin-chan, a mãe Mizai e o pai. Shin-chan, Mizai e Hiroshi.
Deve ter.
Luke, a questão não é. A questão não é.
Cara,
a questão é que isso é doentio.
Carlírio, você pesquisou de Hentai da mão humana. Você
não a mão não teve participação no Hentai. Então fica de boa.
Tá bom.
E só mais um aqui: Hentai que o moleque come a mina com espelho mágico. Ah, sério, agora. Agora vocês estão rindo em cima do que eu falo, mas é, isso é a cueca. Essa é a cueca de Onara Goro.
Caralho. Caralho. Não, cara. Isso vai virar a imagem da playlist, hein?
Olha aí, a bomba atômica fez muito mal pro Japão, cara.
Então, repetindo o último termo de busca do site, foi feito recentemente, hentai que o moleque come a mina com um espelho mágico. Pronto. Aí eu fui pesquisar, que hentai é esse?
Caraca.
Aí eu fui pesquisar esse, é Yokujo Bazooka de Animation, é o nome do hentai. Boa, o garoto consegue um espelho, o garoto consegue um espelho mágico e por algum motivo ele usa isso durante a sala de aula pra bulinar a garota que ele gosta, que está na frente dele. Meu tema vai ser... Um tema egoísta, músicas de animes com nota 8 ou mais no meu anime list. My anime list. De novo.
Ok, então, Eric, valeu. Obrigadão, então, pela sua sugestão e participação, como de costume. E vamos recomendar algumas dessas cuecas pro ano novo do Animecote, então.
Ah, isso. Vou detalhar isso mais no podcast do Animecote, mas esse anime vocês sabem que foi uma campanha pra juntar dinheiro e até passou do limite. É, que era o dinheiro, o tanto que eles queriam arrecadar pra fazer um anime.
O Japão dá medo,
pessoas
cara.
Okay, zero, cara. Pagaram por isso.
Okay.
Pagaram pra ver isso?
Okay.
Pessoas, não assistam isso, assistam Bananya. É isso aí.
Bananya, pro outro lado, foi outro anime que tentou fazer uma campanha, mas fracassou. Preferem ver um peido humanoide do que um gato
de gatos bananas. Gato banana, uma família de gatos bananas.
Bebop, a sua vez, amigo, obrigado pela participação. Faça aí o seu jabá tradicional, fale de algum tema de busca, caso tenha, e dá pra nós a sua sugestão de tema.
Bom, eu sou do mesmo blog que o Eric, ele já falou os termos de busca. Ele também já fez a propaganda, então fica faltando mesmo falar sobre o tema, né? É, animes de esportes olímpicos, pra combinar aí.
Animes de esportes olímpicos. Momento.
Vale Naruto, corrida Naruto aí.
Do Naruto.
Não vale, Naruto.
Sim, em breve aí mais caches.
Então vamos lá, Evilásio, é a sua vez, amigo. Nos contente com os termos de buscas que com certeza você deve ter. E fale da sua sugestão de tema para o podcast SMA60. Vai lá.
Então, recentemente a gente gravou um cast e eu peguei lá os termos de busca do Anime Portfólio, que é o que tem mais termos de busca ainda, apesar do blog não ter nenhum post novo desde novembro do ano passado. Novembro, porque apareceu um post surpresa do novembro, não vou explicar isso, tá? Então, como já falei, porque eu queria diminuir o tempo aqui, eu peguei termos de opinião aleatórios que tiveram no último mês, porque são poucos termos, sempre do opinando, então é só para dizer o que as pessoas estão procurando no opinando no último mês. Três pessoas procuraram opinando, tudo bem, né? Ok. Uma pessoa procurou animes bons, eu não sei se ele achou, eu espero que sim. Algumas pessoas já estão procuradas por Natal, então procuraram por música de anime Christmas. E outra pessoa procurou por Então é Natal e o que você fez? Isso porque a gente tá em julho.
Termina,
tá?
Começa outra vez.
Pois é. Alguém procurou por Ashura Crime, terceira temporada. E alguém procurou por Aquaman da Zoeira. Aquaman Zoeira. Ok?
É só Aquaman já. Pois é. Coisa,
como Aquaman, esse termo Aquaman Zoeira é um termo que eu achei legal, um termo bacana, a gente gosta de falar sobre isso. Então o meu tema vai ser baseado nesse termo de busca. Então eu quero animes que tenham personagens sereias ou sereios, tá? Então, esse é a minha tema.
Uhum.
Sereias ou sereios?
Eu tava pensando que não existe que, mesmo, sereio,
eu,
né?
Só de cabeça eu penso uns quatro. Então,
é tritão, tá, seu sem cultura.
Hã? Sem cultura, meu Deus.
É o quê?
É tritão.
Não entendi.
O tritão. O Luke chamou de sem cultura, Vilar.
Sem cultura.
Por quê?
Porque você conhece só quatro.
Não, vocês não estão me escutando, seus malditos.
Fala aí.
A gente tá,
Luke. Não é sereio.
Seu ódio.
Não é tritão.
Sereio? Tritão.
É tritão, isso.
Ah,
verdade. Ah, tudo bem. Tudo
lembra,
Priscila? Então tá. É sereias ou tritões, ok?
Tá certo.
Trintões.
Eric,
trintões não,
passa
porque passa do nível do Eric.
Isso, Eric, exatamente.
Já passa o lugar de limite.
Exato.
Ok, valeu então, Evilazo. Vamos encerrar esse podcast com chave de ouro, então. Luke, é a sua vez, nosso grande amigo Luke. Temos de busca, agradecimentos ou condolências, o que vier primeiro. E a sua música especial para encerrar esse podcast, além da sua sugestão de tema para o SMS60. Vai lá, Luke.
Então, eu queria pedir desculpa a todo mundo aí. Eu apelei para ganhar, eu apelei. Não devia ter apelado. Por isso, Deus me castigou. Tô tendo que forçar minha voz pra caralho
apelou
hoje.
Apelou o quê?
Devia estar apelado.
Ele tá dizendo que apelou na escolha do tema. Que ele apelou na escolha do tema.
Isso. Apelei na escolha do tema, isso. E por isso, Deus me castigou. Tô forçando minha voz pra caralho aqui. Estou morrendo. Mas vamos lá. Então, chegando no dia especial aí de agosto, dia de São Roque. E pra isso, o meu tema vai ser animes que passaram no SBT.
Ah.
Caramba!
Bom, homenagem aí ao dia de São Roque. Animes Roque, que passaram no SBT.
Roque!
Oi! E pra música final... como eu não leio no Lia Doujinshi, né? Então eu fiz a clássica busca Buma Pelada e achei aí vários.
Ô, Luke, hoje eu não falei, mas ontem, quando eu falei as estatísticas, apareceu pelo menos um Buma Pelada.
Então, Buma Pelada pode ter sido eu, olha aí.
Olha aí.
Achei altos doujinshis ou reitais, eu não sei diferenciar essas porras. E tinha um com nome muito sugestivo, que se chama Kameha Sutra, alguma coisa assim. Que a técnica especial é fazer putaria, e é isso. E é uma história bem singela aí que a Titi faz sexo com o Goten e com o Trunks. Olha que coisa bonita.
Que coisa legal. Nossa.
E aí, na verdade, a história conta que o Kamehameha Sutra lá vem de antes com o Gohan. Então a Titi fazia sexo com o Gohan. E quando a pessoa vira Super Saiyajin, o pau dela fica maior. Olha aí, que bom. E eu tava esperando, cadê a Buma Pelada, né? Que eu tava procurando Buma Pelada. Tem que ter a Buma Pelada. Aí aparece a Buma fazendo sexo com o avô. Com o avô não, com o pai dela. Olha que bom. Aí, uma pelada, apareceu.
É, então, é um excelente. Lugar muito família, né? É um dojinshi muito família, né?
Kamehameha Sutra. Procurem aí.
Com certeza. Tudo tem, acontece
tem versão preto e branco, versão colorida. Eu preferi não pegar colorida, vai que, né? Tem alguns problemas aí. Mas é isso. É, a música final é a segunda abertura de Dragon Ball, lá, o Posso Pressentir, o Perigo e o Caos. Essa música, esse não é o nome da música, mas é o que eu sei da música.
É então, em português, então, né?
É, em português. É isso.
É We Got the Power.
Eu tô começando a agradecer muito a todos os deuses do Olimpo, porque o Luke não trouxe pro podcast os animes que ele disse que ia trazer originalmente.
É. A gente tava nos esperando o Kaiji e Hantaro, mas não apareceu.
Ele falou que ia trazer Kaiji e Hantaro.
Mas não tem nem mulher em Kaiji.
Não tem mulher em Kaiji.
Peraí. Bebop. Calma aí.
E não precisa de mulher, e não precisa de mulher pra fazer o Dojin.
Cara, tem aquele velho em Kaiji. Não. Quero pensar nisso.
Procura aí, é Hentai, e bota lá, Kaiji. Aí bota o Dojin, vê se aparece.
Oh.
Não,
okay, então, o bom do Kaiji é que os personagens são todos quadradões, até a parte de baixo é bem quadrado. Olha aí o Kamehameha Sutra aí, ó. Muito bom.
A cara do Trunks.
É um moleque muito putanheiro, velho, Trunks, cara. É muito assustador quando você começa a procurar essas coisas e descobre que existe, cara.
A menina tá até assustada.
E a Bulma
de que
lá,
ano que é isso, né?
Pelada. Bulma pelada. Bulma pelada nua. Não sei se nesse desafio aí ele sobrevive. Mas enfim. O
e
Igata
aí,
Power, dá
um
bom Z.
Eu vou ficar pagando um a um, foda-se.
Não tem problema, então tá ok. Valeu, Luke. Valeu, gente. Muito obrigado. É o momento do tchau. Tchau pra todo mundo. É isso aí. Até mês que vem. Falou.
Tchau.
Até.
Tchau.
Tchau.
Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me